André, eu já vou começar a reclamar de começo, mas aí não é do filme. E sim, eu quero reclamar e vou dar nomes aqui, tá? Você pode ficar de isentão aí. Porra, Cinépolis! Antes do filme, você vai me fazer uma propaganda da Prevent Senior. É isso mesmo? Caralho! Puta que os pariu! Porra, não. Ó, eu já tô falando, ó. É que eu esqueci de colocar no Twitter. Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do nosso O Que Tem Pra Hoje número 27, que é sobre o Homem-Aranha sem volta para casa. Se vocês não conhecem O Que Tem Pra Hoje, O Que Tem Pra Hoje é um outro programa da família do Variações de um Nerd, onde a gente comenta, calor do momento, filmes que acabamos de assistir. A gente faz um bloco aí sem spoiler e com spoiler, né, pra gente tentar vender o filme para vocês. E além do que tem pra hoje, também faz parte da família do Variações de um Nerd, o Direito de Prosa, que a gente fala um pouco sobre a área jurídica sem o juridiquês, vale bastante a pena, a gente tira bastante dúvidas da galera. E tem o Variações Cast, que é esse que você vai ouvir agora sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Recados dados, um bom programa.
Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo Variações Cast? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras, senhores, aqui é o Vitor Alexandre. Eu também estou falando de São Mateus do Sul, no Paraná. Sejam muito bem-vindos novamente aí, né?
É isso?
O Vitor, tipo, ele...
Ele deixa quicando, né?
Deixa quicando, tipo, ó...
Pessoal, boa noite, aqui é o André e eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui novamente. Também sou de São Mateus do Sul, hoje a trinca, a trindade sagrada aí do Variações está aqui, né? Quero dizer para vocês que essa nuvem, essa névoa que vocês veem aqui na câmera, ela é, para quem tá vendo, né, a nossa gravação, ela é propositada, né? A minha alta configuração de 1 megapixel aqui da minha câmera, ela evita essa situação do nosso amigo de hobby ali, né? Que era pra ser um kimono.
Era pra ser um kimono.
Ele queria estar de kimono num dojo. Parece que tá de hobby na frente do motel de Silent Hill. E com isso eu dou boa noite a todos.
Mas é isso aí, galera. Pra quem estiver nos escutando, a gente tá gravando hoje as nossas impressões sobre a quarta temporada da série Cobra Kai. A gente já tem outros programas sobre a primeira, segunda e terceira temporada, é só dar aquela pesquisada aí no nosso feed. Então hoje a gente vai falar, a gente vai bater aquele papo, o que a gente gostou, deixou de gostar, o que achamos ou desachamos dessa quarta temporada a partir de agora, beleza? Bom, para começar, o que a gente pode, antes de a gente falar nossas impressões gerais, aí, o que gostou, o que não gostou, uma coisa que dá para dizer que foi usada a exaustão aí, né, nessas temporadas, foi um golpe do Cobra Kai. Depois a gente comenta mais pra frente que, porra, é um golpe novo que não tinha nos filmes antigos, que é o golpe de ser sócio do Cobra Kai. Você virou sócio do Cobra Kai, toma um golpe e é expulso da academia, né?
Exatamente.
Porra, o Johnny Lawrence era dono, tomou um golpe do Chris. O Chris do era Chris. Dono, arranjou um sócio,
foi
tomou
preso.
Um golpe.
Não arrume é. Sócio. O André sabe muito bem nisso, né, André?
Exatamente. Então, porra, você fazer parte da sociedade do Cobra Kai, você toma golpe ali, né? Mas eu queria saber
de você. Cobra mordendo cobra mesmo.
Exatamente. Mas eu queria saber, assim, as primeiras impressões de vocês, quais que eram as expectativas, se atendeu ou não atendeu, depois, tipo, até pode ser meio uma pincelada, tipo, o programa é com spoiler, tá, galera? Pra quem estiver nos escutando, mas aquelas primeiras impressões, pode ser uma pincelada, sem muitos spoilers, depois a gente vai entrar a fundo na série. Vai lá, André.
Cara, então, eu já confesso que eu não tava esperando muita coisa, porque eu já quero que acabe as temporadas. Eu gostei, vamos ver de novo, Karate Kid, anos 80, eu sou da época, mas assim, tá começando a repetir demais, assim. Então eu já fui esperando isso. E aí, quando apareceu o novo vilão aí, que eu não vou falar então já de cara, eu achei muito legal o plot que inseriram ali. Mas eu não gostei que inseriram mais personagens, assim, para dar mais gancho, para fazer mais uma temporada e todo um plot envolvendo o filho do LaRusso lá, que finalmente alguém falou que é a culpa dos pais, né, aquele guri largado. E quem vê, ouvir nossos episódios das outras temporadas vai ver que a gente sempre falou que esse piá tava largado lá, que os pais não estavam dando atenção.
Que ia dar cagada.
E alguém falou pra isso e deu merda mesmo e tal. Mas eu tava querendo assistir, sim, eu tava gostando, eu gosto. E só que eu acho que tem que fechar isso aí, tem que fechar essa história.
Tem que acabar,
é mais,
né,
uma
cara?
Temporada, porque deu, assim. Não dá pra ficar repetindo mais um baile, mais uma briga, mais um campeonato.
Mais um
torneio. Né? Tipo, eu acho que tinha muito mais ali. A série prometeu muito mais durante os episódios do que ela entregou, sabe? Eu acho que tem material legal pra caramba, dá pra explorar muita coisa ali. E eles, pô, resolveram ficar na formulazinha e encerraram assim. Então, ficou agridoce pra mim, assim. Não ficou uma coisa 100%.
Vitor.
Então, eu gosto sou suspeito que eu também assisti Karate Kid quando era criança, né, cara? Então, isso aí é... Quando começou o Cobra Kai, eu assisti, gostei muito. Agora, quanto a essa temporada aí, questão do novo vilão, gostei também do retorno desse vilão, de retorno, né? Porque, e provavelmente sabem porque foi anunciado aí que retornaria. Mas eu gostei muito da volta dele e achei... Em dados momentos, eu achava que ele não seria vilão.
Isso.
E, tipo, tinha dados momentos que eu achava que o cara, opa, bom. E daí no final eu achei que alguém podia ter, tipo, uma redenção e tal. Daí aquela briguinha burra do... Só que me incomodava aquela briguinha burra do Lawrence lá com o LaRusso e tal. Mas eu gostei bastante da série, assim, dessa temporada, né?
Então, eu até comento aqui em casa que eu sou o cara que tira sarro de La Casa de Papel, né? Que minha esposa gosta de La Casa de Papel. Eu acabei assistindo também, até porque ela assiste, eu acabo assistindo junto, sabe? Eu pego La Casa de Papel e Cobra Kai, eu coloco na mesma prateleira, sabe? É aquela novelinha, sabe? Você não pode pedir muita coisa crível, muita coisa plausível, que senão você acaba virando o chato da jornada da série, sabe? Eu sei que ela quer ser galhofa, ela quer abraçar principalmente a galera que tem nossa idade, sabe? Porém, eu tô junto com o André, eles estão esticando de um jeito e que tá dando medo, sabe? Porque vai chegar num ponto que nem aconteceu com La Casa de Papel, que a galera que gostava de La Casa de Papel falou, porra, já tá chato. Chato. E que nem a galera que gosta de Karate Kid, que gosta de Cobra Kai, porra, tá indo na fidelidade com a série, sabe? E a geração nova, que nem minha filha abandonou já. Porra, ela nem quer saber. Ela assiste, tipo, se a gente estiver assistindo, senão ela nem faz questão. Então, pô, arrisca perder também a galera que é fiel à série, sabe? Então, e eu não tô conseguindo enxergar um fim pra essa série. Eu já achei que essa temporada ela esticou de um jeito que ela ia deixar engatilhados certos pontos e tipo, ó, vamos fazer o desfecho. Acabar. Pra uma quinta temporada. E isso. Não, abriu mais coisa, sabe? Pô, até isso aí que me complicou.
Pois é, cara, tem essa.
Mas então, eu acho complicado porque, assim, quer ser adolescentinho, malhação, beleza? Pode ser, não tem problema. Só que daí eles trazem um plot ali envolvendo Silver, que é o que o Victor falou, que, porra, de repente o cara foi um puta de um escroto lá, aí o cara deu a volta por cima, mudou a vida dele, tá lá com seus problemas, aí o cara vem, faz uma escrotice com ele, faz ele voltar e fica jogando na cara dele que ele sobreviveu e tal, e de repente o cara, né, dá assim, bastante
um gatilho.
Indícios de que, ele dá indícios de que ele tem uma bússola moral, e ele vai contra o Chris, ele põe moral no Cobra Kai,
sim,
né?
Sim, em vários pontos, né?
É, a ponto de eu achar, porque eu sempre achei que o Daniel foi um bundão, né, cara? Porque o cara vai lá pedir desculpa, fala, eu fui um escroto, cara, desculpa o que eu fiz com você. E o Daniel, você é um bosta, né? Tipo, sem motivo, né?
Sim,
é. E eu fico puto, porque eu não aguento mais ouvir aqueles discursos do Daniel, cara.
Mas o Daniel LaRusso é um bundão, cara, sempre foi.
É o cara mais chato, né? E eu não suporto mais. Aí ele fica dando esses discursinhos de moral, aí quando chega um cara a pedir desculpa, reconhecer o erro e tal, ele manda o cara a merda. E eu achei que ia ser muito massa, porque daí o cara inverter essa situação do Cobra Kai prometia muito. Aí chega no final o cara, ele é aquilo mesmo que parecia.
Pois é, é que nem... Já entrou, não. Então vamos falar do Silver. Eu tava nessa pegada do André, tipo, puta, será que o cara... Teve uma redenção que, sei lá, não vou mostrar alguma coisa. Tipo, você só aceita que ele teve essa redenção durante esses 35 anos. Ok. Uhum. Só que daí o Chris dá um gatilho nele, ele volta a ser Cobra Kai. E daí, porra, dentro do Cobra Kai, ele tenta fazer, impor uma moralidade, uma disciplina dentro da academia.
E massa pra caramba, né? Porque ele pega aquilo.
E do nada o Chris chega pra ele. Você tem que saber quem que manda aqui, quem não sei o quê. E daí ele fala, não, sim senhor, eu vou te obedecer por causa de não sei o quê lá do Vietnã e foda-se, né? Você come aquilo com farinha. Aí ele pega o Johnny Lawrence e faz um auê lá com o Johnny Lawrence lá no final de dar porrada, de tipo quebrar o cara na porrada. Aí eu até falei, porra, pode ser que seja um plano do cara. Quando eu terminei de ver a série a primeira vez, que eu assisti duas, né, eu falei, porra, pode ser um plano do cara. Mas aí quando você reassiste a segunda vez, você fala, não era um plano pensado dele. Porque quando ele fez aquele plano final de fuder a vida do Chris, porra, foi um golpe de sorte, que foi aquele arraia do nada pra lá, isso, sabe?
Surgir lá,
porque senão o plano dele não teria dado certo, sabe?
Ele não teria um plano, ele criou realmente naquela, né? Ele simplesmente criou esse plano do nada, do zero, né? Tipo, o cara surgiu, ele pensou, porra, vou me aproveitar da situação. E outra, o Chris teve um gatilho de moral no final, lá deixar isso. A moça, jogue limpo.
Exatamente. Então, isso aí foi muito mal vendido, que nem eu falei, assim, se quiser ser o chato da jogada que nem a gente tá sendo agora, porra, isso aí foi muito mal vendido pra nós. E outra, é vender pra nós que tanto o Silver quanto o Chris, porra, eles estão há mais de 30 anos sem praticar karatê. E, porra, eles estão naquela performance de dar porrada em qualquer um, sabe? É. Isso aí não vende.
Tanto
não
é que eu fiquei esperando que tivesse a briga dos dois, entendeu? Tipo, chamar dois contra dois, eu pensei, vai ter a briga do Johnny e do
Daniel,
com o Chris e com o outro. Vai dar legal, né?
Sim. Não teve.
E não teve, que é uma coisa que prometeu, né? E aí, o que eu não achei legal também, e aí que entra nisso que a gente tá falando, é isso, eles alteraram os personagens. O Johnny Lawrence, eles alteraram, porque o cara do nada deixou de ser o que ele era, né, cara? Ele, na verdade...
Mas ele é escroto ainda. Ele é
o cara que...
Não é escroto. Ele é o cara dos anos 80.
Isso. Mas alteraram ele porque ele não apareceu. O Chris, eles alteraram, porque ele terminou a última temporada sendo o vilão, maquiavélico, blá, 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 blá. E nessa ele não fez absolutamente nada. Ele não fez nada. Ele comeu uma maçã e ameaçou os outros.
Mais ou menos, porque ele tava defendendo o aluno.
É, isso.
Inclusive, ele tava defendendo o aluno.
É. Não, mas ele tava defendendo... Você tá falando ali a Tori no final do campeonato, né?
Quando ele comeu a maçã lá.
Não, da maçã lá no mercado, ele foi reclamar com a mãe da Samantha. Da mãe da Samantha lá. Que ela fodeu com a Tori.
Por causa da Tori, que a Tori é outra filha da puta. Então se você é um potencial filho da puta, vá pra o Cobra Kai. É. Que lá você vai ter redenção, entendeu? Porra, porque, porra, a Tori é filha da... a gente já entra na Samantha. A Tori, ela teve um arco aqui de tipo, coitadinha dela. O Chris teve um arco de coitadinha dela. Porque parece que a galera tá esquecendo o que, que eles fizeram na terceira temporada.
Isso.
Isso eu acho muito perigoso do que as séries fazem, sabe?
É, tipo, as pessoas esquecem.
Esquecem do que o cara fez no passado. Então, porra, o Chris é filho da puta.
Mas uma coisa que a gente sempre falou nas outras temporadas, e que é o legal da série, é isso. É que um personagem, ele nunca é... A série nunca foi, assim, maniqueísta.
Preto,
o cara, ele é bom, ele é ruim, ele faz cagada. E eu achei que essa foi a menos que eles fizeram isso. Tipo, a série... Essa temporada foi a mais maniqueísta. Porque quem era ruim, quem era bom, e era bom...
E tinha os meio termo. Mas teve o filho do Major lá.
É.
O filho daquele Major... Ele se tornou ruim?
Que filho de Major?
O Piazinho, o novo lá, o...
O Kenny?
O Kenny. O treinee do outro lá.
Porra, mas ele virou um filha da putinha no final.
Isso.
Sim, mas ele era um Piazinho bom.
Isso.
Se tornou ruim por sofrer bullying.
Mas isso que eu acho ruim, que é o que o André falou na abertura dele, que é repetição. A gente viu isso acontecer com o Falcão. O Falcão era um cara reprimido, que sofria bullying na escola, entrou pro Cobra Kai e virou um filho da puta que quebrou o braço do melhor amigo. O Kenny vai acontecer provavelmente a mesma coisa. Ele sofria bullying, entrou pro Cobra Kai, vai virar um filho da puta, virou um filho da puta, e porra, vai ter uma redenção provavelmente daqui pra frente, sei lá, sabe? É a repetição que cansa, sabe? Parece que...
Então, mas todas as temporadas foi isso, cara, até agora. Sempre teve alguém que se tornou, que era bom, se tornou mal, e daí depois teve a redenção.
Então, mas o que eu digo é assim, ó, aí quando surge a oportunidade, tipo do Silver, de fazer um troço diferente que ia ser impactante pra caralho...
Sim.
Porque daí... De repente...
Do que você tá falando agora?
Do Silver lá, dele ensinar moral no Cobra Kai.
Sim.
Ah, de tá. Ele trazer lição pros caras. Porque de repente, cara, né, vamos ver. De repente os caras do Cobra Kai estavam sofrendo bullying, entre aspas, dos outros, né? E aí o cara chega e diz, não vamos reagir, não vamos fazer nada. Nós vamos lá no campeonato, pega essa energia, gasta lá. E ele começa a dar lição de moral ali. Tipo, a gente não tem... É, remorso, né? Piedade?
Não, mercy, piedade. Né? Não, mercy.
Mercy.
A gente ataca primeiro, mas isso tudo tem uma base, você tem que conhecer o teu inimigo, saber o que ele pensa, blá, 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 blá. Ele começa a dar essa aí que você, porra, é que nem a que você falou da Samantha, né? Tem hora que você pensa, porra, essa guria é uma idiota, né, cara? Eu quero que se foda. Né? Aí você torce pro Cobra Kai mesmo. E tem que lembrar que o nome da série é Cobra Kai, né?
Sim. É baseada... Tipo, o foco é na jornada do Cobra Kai.
É. Então, alguns plots, assim, são legais. Mas aí você pega... Que nem o do Silver, o que, que eles fizeram? Eles fizeram o plot do cara. Que o cara era um puta de um vilão nos filmes. Era um cara desgraçado e tal. E ele chega sendo bom. Aí chega no final, diz assim, aí ele faz tudo que é bom, chega no final, o cara é filho da puta mesmo. Então, a lição é, se você é um filho da puta, você não pode melhorar.
Então, por isso que eu falei, se você é filho da puta, o potencial vai pro Cobra Kai.
É.
Tanto é que eu acho que a série, né, depois a gente conversa sobre isso, eu acho que a série vai acabar com o Johnny Lawrence voltando a ser dono do Cobra Kai.
Tem que ser, né?
Porque só que esse trajeto tá muito longo pra acontecer, sabe?
Tá.
Dei uma participação curta ali que teve, que eu vi até uns comentários que, tipo, a galera criticou e tal, mas eu li uma reportagem paralelo e eu achei até bacana. Sabe quando a Samantha, ela vai visitar a amiga dela lá, que fazia a Aisha, isso. Eu acho que é
a Aisha.
Então, daí não sei se vocês perceberam que a cena foi ela atendendo a porta e depois o resto da cena foi ela sentada conversando, porque ela parou de participar de Cobra Kai porque ela tava doente. E ela tava mal de saúde, e daí em meio a um... meio que uma homenagem, meio que tipo pra não tirar ela da série, ela participou de uma cena, só que daí ela tinha que fazer meio que sentada, sabe? Porque ela tá doente.
Nossa, coitada.
E por isso que colocaram ela conversando ali com a...
Uhum. Com essa mulher. Morreu também o pai do Johnny, né? O ator que fazia o pai do Johnny lá.
Sim,
aquele velhão.
Uhum.
E teve mais um In Memoriam que eu não sei quem era ali.
Eu também. Pois é, eu vi dois In Memoriam, mas eu não pesquei.
Eu também não sei. Eu só soube do pai do coisa também.
E outra coisa, gente, nós precisamos falar o seguinte. Se tiver mais uma temporada, como é que o Dias, o Miguel, vai lutar, cara? Ele tá ficando cada vez mais gordo, cara. Ah, ele machucou as costas porque tá gordo, cara.
Tá gordo,
só
cara.
Se machuca, como é que vai lutar? Tirou o ciático ali, já se fudeu, né, cara?
O cara deu uma distensão, foi dar um,
uh-huh.
um torneio kick lá.
Era o chute da melancia que ele foi dar, né?
Exatamente. É. Aí, porra, gordo, vai dar um chute da melancia.
Mas não é só ele, essa manta também tá gorda, cara.
É. E o meu filho falou assim, e pai, por que eles deixam esse cabelo do Miguel desse jeito, cara? Repartidinho assim, no meio, cara.
Isso aí não dá pra criticar, porque a gente não sabe o que eles estão gravando paralelamente também, né?
Ah, foda-se, eu critico, eu tô aqui pra criticar, senão não tinha podcast.
Exatamente.
Se fosse pra falar bem, né, eu tinha tava ganhando dinheiro lá da Netflix.
Vamos ter hora pra falar de tecnicalidades ou não?
Vamos.
Ah, maravilha.
Mas uma coisa que eu queira falar, que, cara, eu sei que o cara é todo errado, mas como é legal, tipo, a hora que tem o Johnny Lawrence em cena.
Ah, é a melhor coisa, cara.
É o melhor personagem.
É o melhor personagem,
ponto.
Essa série só tem um momento que é assim, ó, não entrar briga. É o melhor momento.
Não entrar briga.
Tem vários pontos altos. É não entrar briga.
É,
viu? A gente tá querendo contar uma coisa pra você. É isso, eu tô pegando tua mãe. E antes disso, ele tá
ele pesquisa
no Google,
sobre isso.
No Google sem filtro ali. É, contar para o aluno que estou transando com a mãe. Daí ele vai lá, aparece um monte de vídeo. Oh, gostei disso. Opa, gostei disso.
Ah, e vocês notaram que é o Windows Vista, né? No computador dele
não
ainda,
notei,
né?
Não notei, cara.
É o Windows Vista, cara. É aquele antes do XP ainda, cara.
Não, é depois do XP. Depois do XP, o Vista é depois...
Antes do 7, depois do XP.
Isso aí. Só faltava ser o Millennium. É muito...
O 2000.
E tipo, só falta... Que nem ele lá, não sabe usar a rede social. Foi tuitar que ele ia sair na porrada com o Larusso.
Uh-huh. Ele só tinha um seguidor, que é o Daniel.
que é o Dias?
O aluno dele. O Miguel.
Só que daí ele fez a cagada de marcar o Daniel Larusso. Que tem milhares de seguidores.
Então, essa rivalidade entre os dois ali, a coisa toda, é o que move a série, que é legal, né? E quando tá expandindo demais esse universo, tá focando numas coisas que, puta, tá tirando foco.
Tá, mas calma, mas a rivalidade deles é legal até certo ponto.
Pois é.
Tem hora que fica birra, cara.
É.
Você fala, mas de novo isso, cara,
Exato.
Mas de novo por causa disso, de novo, esse negócio de defesa e ataque. Porra, cara. É. Aprende o troço novo.
É que nem... Ah, porra, eles já estão amiguinhos. Porra, de repente eles brigam porque não sei o quê. Aí, de repente, eu falei que o Johnny Lawrence começou a ficar meio com ciúminho porque o Miguel... Por causa do Miguel. Eu falei, puta, quer ver que vai entrar nessa novela, que ele vai ficar com ciúminho. Aí, graças a Deus, não se estendeu aquilo ali. Mas eu fiquei com um cagaço. Eu falei, porra, caralho, esquece. Deixa os dois ali se entender.
Não, e o Johnny sem noção, continua sem noção, né? Quando ele manda a guria pular de um prédio pro outro, né? Porra. Continua sem noção.
E os colchão?
Ele não manda a guria, ele manda todo mundo.
Todo
pular.
Mundo, é. Eu pus uns colchão lá embaixo.
Dois colchão, cara. 10 metros de altura, cara.
Uhum. E daí, se nós cair errar o colchão? Ah, tenta não errar o colchão, porra.
E não é 10 metros de altura, era 14 dente, né? Como que era? A unidade de medida era o gurizinho.
Era
o piazinha
lá. Medida, né?
Ah, é. 14 dente. O japinha lá.
Não, aí como a série repete as coisas, eu pensei, quer ver que a Samantha vai pular e vai quebrar e vai ficar de cadeira de roda e vai se reabilitar que nem o guri lá? Falei, só falta ser isso agora.
Não, isso não passou na minha cabeça.
Eu achei que ela ia cair e se machucar, mas não grave.
Uhum.
Ou achei que ela ia se pendurar, sei lá.
É, e o Daniel iria fazer o escândalo por causa disso e tal.
Mas eu achei que isso ia acontecer.
Outro easter egg, não sei se vocês pegaram ali, que é a hora que o o Johnny Lawrence tá batendo um papo ali com o Miguel, que daí o Johnny Lawrence tá todo enciumadinho porque tá com o Miguel tá ali próximo do Larusso, né? Daí o Miguel fala assim: por que que você nunca me falou de Chicago? Vocês foram pra Chicago? Não, Chicago é a banda e tal, não sei o quê. E aquele, o fodão lá, o Peter Cetera. Não, Peter Cetera é o oposto de fodão. Daí não sei se vocês estão ligados quem que é o Peter Cetera.
Não.
É aquele que canta a música clássica do Karate Kid, aquela I am a man do you.
Ah, nossa, mãe, sei qual que é. Ah.
Eu chorei de rir essa hora, nossa. Porque eu pesquei na hora, assim, já.
Glory of Love.
Exatamente.
Não. Quando eu vi o Miguel com o Daniel no carro e os dois curtindo aquelas músicas soft pop lá nos 80, eu falei, meu Deus, cara. Que bosta, né, cara? Nossa. Aí acabaram com o Miguel de vez, né, o personagem.
Pra mim, o Daniel Larusso, cara, ele é o engomadinho chato.
Ele é exatamente o que o Johnny Lawrence fala.
É.
Ele é exatamente o que o Johnny Lawrence fala. É exatamente aquilo ele é. O Johnny Lawrence fala a verdade.
Ele em 2021, ele ia andar na rua de cosplay de Dória, sabe?
É. Tanto é que quando o Johnny pega e dá uma masculinidade pra ele ali, que ele cresce, né, cara? Oh. Porra. Quando ele vai jogar lá o rock, que eles vão fazer as coisas. Aí o Johnny... Não, mas o Johnny fala pra ele isso. Você tem que fazer coisa de masculinidade, cara. É isso aqui, não sei o quê e tal.
Ele se sente bem depois de surrar os caras, né?
É,
mas ele se sente bem depois que foi ferido a masculinidade dele também ali, né? Que o cara começou a falar da mulher dele, né? Daí ele...
Isso.
Porra, rapaz. Ele ficou bravo,
meteu
bravo,
a mulher no meio já...
E de repente o Johnny Lawrence sumiu do nada e daí... Não meter briga, né?
Porque o cara com pretzel na mão... Por que você... Onde você foi?
Não meter briga.
Não meter briga.
E falando nisso, a mulher do Daniel é que é o homem da relação, né? Vamos ser bem sérios. E é a voz da razão na série, né?
Não, sim. E ela cresceu muito nessa temporada, na minha opinião.
Nossa. Ela é a bússola moral sempre da série.
E uma coisa que eu queria entender com vocês... E é claro que a gente não pode entender a ciência nem a legalidade, né, nessa série. Mas assim, o que deu a entender é o quê? Ah, vamos disputar o torneio, né? E quem perder o torneio vai embora.
Para de ensinar.
É, para de ensinar. A princípio era o que dava a entender que se o Cobra Kai ganhasse, porra, tanto o Johnny quanto o Daniel Larusso paravam de ensinar e vice-versa, né? Mas dava meio que deu a entender que se tanto o Daniel ou o Johnny Lawrence ganhasse do Cobra Kai, eu achei que os dois iam continuar ensinando. Porra, Cobra Kai ganhou no final. Aonde tá no papel escrito que eu não posso mais ensinar, sabe?
Em lugar nenhum, inclusive no final, o Larusso fala, como que eu vou respeitar um acordo feito por pessoas imorais?
É, só que daí, porra, né? Daí o cara tá tirando uma coringa, assim, né? Porque se ele ganhasse, ele ia fazer de tudo pros caras não dar aula, né? É, então, tipo, essa moral de cueca que eu odeio no personagem, cara.
É, mas ele é assim mesmo.
Porque, que nem, a gente pode até entender do Johnny Lawrence continuar ensinando o karatê. Porque ele é meio dúbia, é meio cinzenta essa moral e essa honra do Johnny Lawrence. Agora, sim. O Daniel Larusso convocar o cara do Karate Kid 2, sabe, ficou meio estranho ali no finalzinho. Não
ficou
sei vocês.
Ficou bem estranho, ficou bem feio. Porque é uma moral de cueca, né? É exatamente uma hipocrisia, uma coisa assim. E aí entra isso que a gente tá falando. Pô, o Daniel como personagem é péssimo, né? Péssimo. Assim. Acho que como ator também, eu não suporto.
Não, é horrível.
Eu tenho
é
uma implicância com esse troço. E, cara, eu não suporto que parece que o cara... Todo o diálogo dele é uma lição de moral, assim. Todo ele tem que ensinar, nananana.
É, porque o Sr. Miyagi, o Sr. Miyagi é aquilo.
Pô, o Sr. Miyagi deve estar com o saco doendo no túmulo, cara.
E tanto é que tem uma hora que é a série toda. E ele, não, porque você não tá usando o estilo Miyagi-Do, porque você não sei o quê. E de repente eles, mas isso ali eu acho que foi proposital, trouxeram aquele trecho do filme do Karate Kid 3, que o Miyagi fala assim, ó, a árvore tem raízes fortes, não sei o quê.
Cresce
e você
do jeito que ela quer.
Ela cresce do jeito que ela quer, assim como o teu karatê, você vai formar um karatê melhor do que o do Miyagi e tal. Né? E daí tipo faz aquele assim, mas eu tenho quase certeza que eles falaram assim, galera, vamos caçar um treco nos filmes antigos, porque a galera vai caçar. A galera vai caçar e vai cair de pau em cima, então, porra, vamos
dizer fazer isso antes.
É, mas assim, o que faltou pra mim, faltou mesmo, foi ter luta dos senseis ali. Do Johnny com o Daniel contra o Chris e o outro.
Mas teve do Daniel com o... Teve
o do Johnny Daniel. Levou um pau, né?
Sabe o que faltou? Luta.
Isso.
Luta!
Mas não, mas então vamos entrar nisso aí que o Victor queria já. Que é tecnicalidade.
Calma. Só vamos esclarecer uma coisa. Aqui, eu não sei o Dr. André, mas o André aqui é, se eu não me engano, é faixa marrom, faixa preta de Karate Shotokan.
Não. O Shotokan é o André, que era marrom.
Eu sou marrom.
Eu fui roxa. Eu fui roxa no Vado Rio, né? Então, tá, só pra
escrever. Eu treino Taekwondo há anos já. Seis anos, eu faço corto gub. Então, e são lutas parecidas, na verdade. São lutas bem parecidas, né? Inclusive, o Taekwondo tem bastante coisa do Karatê.
Tirando que o Karatê é melhor, é parecido mesmo.
Mas eu já vou entrar numas coisinhas aí sobre os dois.
Vai virar Marvel e DC agora. Aonde que eu quero chegar? Assim, primeiro, o Daniel LaRusso parece que ele piorou o Karatê que ele tinha no Karate Kid. Tipo, é feio ver ele.
Feio de
o Johnny Lawrence, você vê que ele se esforça.
Isso.
O Chris e o Silver, você vê ali que eles fazem ali uns cortes de cena, porque se eles erguerem a perna muito, capaz de dar uma artrite, alguma porra, eles ficarem de cadeira de roda por muito tempo ali, né? E daí a gente tem belas cenas nas outras temporadas, que são aquelas cenas em plano sequência, que tem a luta da gurizada. Né?
Uhum.
Agora, em compensação, o que eu tiro o chapéu é a coreografia nos campeonatos. Nos campeonatos eu falo, eu olhava os campeonatos e falava, porra, eu estou vendo um campeonato de karatê, sabe?
Isso.
E calma, só tem uma coisa. Eles se esforçaram, pelo menos o elenco jovem se esforçou muito mais nessa temporada do que nas anteriores.
Sim.
Aprenderam. Porque, que nem eu falei, o que eu sei um pouco, mas na primeira e na segunda temporada, cara, tinha poucos lá que dava pra ver que sabia o que tava fazendo.
Sim.
Exatamente.
Agora, cara, o elenco jovem, com poucas exceções, os caras sabem o que estão fazendo, sabem chutar, sabem socar, sabem as regras. Eu não sei muito de algumas regras de campeonato, mas eu sei que é diferente alguma coisa ou outra do cara ter pontos ali, né? Eu sei que tem coisa que é diferente do que passou ali. Eu acho que o elenco se esforçou, o elenco jovem principalmente, tá muito diferente, tá muito mais esforçado, né, ou aprendeu realmente karatê, ou pelo menos um pouco.
Sim. Pra mim, a Samantha e o Rob são os melhores na coreografia, nos golpes.
Ah, o Rob é foda.
O Rob tá foda, a Samantha tá foda, a Thor tá foda, o Falcão tá foda também na coreografia.
Então, até o Dimitri. Tipo,
o Dimitri também. Então, mas eu digo principalmente no campeonato. No campeonato, eu digo que ali a galera se esforçou mesmo de tipo, porra, a gente vai ter que mostrar que isso aqui é um campeonato de karatê. Não é uma luta dentro de uma casa, dentro de um shopping, dentro, sei lá,
mas,
não sabe.
Mas dá pra ver que é coreografado. Porque
sim.
Já participaram de competição, você sabe que não é bonito assim.
Não é bonito. Fica... E não tem nada daquelas partes no chão ali que tem demais ali no campeonato.
No Taekwondo não tem chão também. Você não pode rolar com o cara, né? Não tem como.
No karatê você até pode se você for finalizar ele no chão.
Isso.
Deixa eu entrar numa outra tecnicalidade. Que progressão rápida, né, cara? Você vê todo mundo do todo mundo do Cobra Kai branca. Uhum. Aí chega no dia do campeonato, todo mundo com preta. Isso. Não tem uma federação pra avaliar esse troço, cara?
É. E eu tenho uma crítica desde a primeira temporada e até dos filmes, que é a seguinte, certo? Quem usa arma é Kung Fu. Karatê significa literalmente caminho das mãos limpas.
Vazias. Mas pelo que eu sei, no Karatê tem kata com espada. Tem.
Não, com espada não. Eu já entro nisso aí. Mas só vou corrigir ali o Vitor. Corrigir não, mas abrir um ponto que você falou. Ah, todo mundo entra no Miyagi-Do já faixa branca e meio ano tá com faixa preta. Se a gente lembrar no Karate Kid 1, o Daniel San, o Sr. Miyagi rouba uma faixa. Que faixa que ele é? Ele é, essa aqui, ó. Ele rouba uma faixa preta, sabe? É. O Daniel-san também não tinha uma faixa, porque o Miyagi-Do, né, o estilo
criou
foi...
Criou o próprio estilo dele.
É, foi criado ali. Então, puta, é isso aí que você tem que relevar dentro desse mundo, desse universo. Tá.
Não, mas sabe o que, que eu acho complicado? É porque, assim, eu também vou ser bem sincero com vocês. Eu fiz Karate quando eu tinha, sei lá, dos 8 aos 15, uma coisa assim. Então, porra, faz aí 20 e poucos anos que eu não faço. Eu não tenho mais contato. Mas muitos dos posicionamentos de mão, embora eu também não tenha outros estilos de Karate, né? Eu fiz o Shotokan. Pra mim, não é coisa de Karate aquilo ali. Uma coisa que me surpreendeu demais, que me ativou uma memória até afetiva, aquele golpe que a Samantha dá, assim, de com dois punhos fechados, um por cima da cabeça e um por baixo, aquilo tem num kata. E eu lembro que quando eu fiz o kata, eu pensava, porra, nunca vai dar isso, nunca tu vai usar isso. E ela usou no, na luta katori ali, eu falei, pô, aí ó, então, finalmente.
Mas eu vi naquele, né, tem uma outra academia que tá fazendo um kata ali, e eles fazem um punsê. Uhum. Eles não fazem um kata. Um dos caras faz um punsê, que o punsê é o kata do taekwondo, né?
Isso.
Ele, o cara faz exatamente o Ojang, que é um dos punsê do taekwondo. O cara faz exatamente, não é do karatê, é do taekwondo. É. Porque eu dei uma pesquisadinha, no karatê é diferente os movimentos, alguns não tem um kata igual, né?
É. E que nem vocês estavam falando aí de kata e tal, e usar arma, realmente tem alguns estilos de karatê, que embora o karatê signifique mãos limpas, né?
Limpas.
Tem armas de bambu, ou você pode utilizar coisas do ambiente, sabe, pra se defender, mas num tchaco ou qualquer coisa que contenha metal não faz parte do karatê.
Aquelas arminhas lá de foicinha lá e adaga.
Isso aí foi só pra enfeitar, florear ali a temporada. Ok, eu entendo. E daí outra que também, tipo, porra, foi meio forçado, é os caras, vamos criar novas regras que vai ser o nosso legado. Vamos criar apresentação de armas, categorias, kata. Eu falei, porra, meu irmão, eu fazia karatê dos anos 80, já era desse jeito.
Já. Não, e outra, não tem categoria de peso e idade nessa porra?
Não, é por faixa, não é por peso, é por faixa.
Então, mas que nem, cara, eu imagino que tenha categoria de peso, de faixa e de idade.
Não, depende, é só faixa.
Geralmente era só faixa.
Só faixa. Você pode ir um de 30 anos contra um de 15, se for a faixa for a mesma.
Tá, mas e o peso?
Não, foda-se.
Eu lutei com um cara, de 1,80m, cara, e eu tinha 1,45m, 1,50m, eu tinha 12 anos. Eu lutei contra um cara de 1,80m que tinha, sei lá, 30, 40 anos, cara.
Que injusto.
Foi a luta da minha vida, assim.
E daí só continuou nessa parte da
Tecnicalidade.
Nas informações técnicas, né? Vamos falar assim, então.
É. Tipo, ali já foi meio pedra cantada. Tipo, é óbvio que eu acho que ninguém esperava aqui que o Cobra Kai ganhasse no final, né?
Eu esperava que poderia.
Mas eles foram cantando a bola. Na hora que falaram assim, ai, só faltam duas competições e se o Cobra Kai ganhar a próxima, ele já é campeão. Aí mostra a competição masculina. Aí você fala, é óbvio que ele não vai ganhar, né? É, e fica pra última.
Vai ter a última.
E daí eu fiquei, puta, será que eles vão fazer o Cobra Kai ganhar, né? Eu falei, puta, se o Cobra Kai ganhar... Porque daí eu tava...
E eu gostei de ter ganhado.
Eu também achei que foi uma solução justa.
Cara, eu não gostei, porque eu não... Na minha cabeça, eu já tava naquela assim... Cara, se o Cobra Kai ganhar, eles vão ensinar isso aqui por quanto tempo ainda, sabe? Eu já tava com medo.
Mas era óbvio que eles vão estender pra uma outra temporada. Ficou muita coisa aberta.
Porque pra 5 temporadas, eu já sabia que ia ter. Só que naquele momento já tinha tanta coisa em aberto, que um Cobra Kai ganhar aquele campeonato ia ficar mais coisa em aberto ainda, sabe? E ainda depois que ganhou o campeonato abriu mais coisa ainda, que foi o Silver dar o golpe no Chris.
Mas ainda é possível acabar na mais uma temporada.
Ah, mas daí é muito corrido. Aí é
Vocês
muito
estão
corrido.
Esquecendo que o Silver comprou o juiz, né?
Ah, ele comprou o juiz ainda. Tem isso.
Nessa temporada, os caras tiveram que encher linguiça. Eu adiantei a parte que a mulher tava cantando lá.
Isso, eu também.
Porra, aquela mulher é famosa ou não?
Encher linguiça. Sei lá quem é aquela porra lá.
Pra eles é famosa, né? Pra
nós. Não, não, mas eu até levantei. Porque vocês assistiram dublado ou legendado?
Dublado.
Legendado.
Porque, que nem, geralmente, quando é uma música, alguma coisa que é aleatória, eles dublam a música. E quando chegou nessa mulher, foi o único trecho que não foi dublado, foi essa mulher. E daí eu até falei pra Jo aqui em casa, falei, porra, será que essa mulher é famosa mesmo? Eu fiquei até na dúvida. Daí acabei não pesquisando nem nada.
Ah, eu fiquei com uma preguiça também, né? Bom, vocês viram eu terminando a série, né?
É, exatamente.
Então, mas eu adiantei essa parte aí, cara. Quando eu vi que começou as lutas, eu deixei, mas eu não assisti a parte da cantoria. Encheram linguiça, literalmente encheram linguiça, cara.
E nós temos ainda a parte da CPI do karatê aí, né? Porque o cara comprou o juiz, né?
E, na verdade, ali ficou complicada essa história do comprou o juiz, porque, em tese, cara, não teve muito... Não teve, assim, nada...
Teve a falta da Tori.
É.
E a Samantha ter acertado ela durante...
Fora.
Ainda dentro do tatame, mas não, a Tori parou
e,
fora.
E teve a cotovelada que sangrou ela.
A falta que pegou no olho lá.
Essa aí, ela teria que ser obrigatoriamente penalizada.
É, só que...
Ela foi advertida.
Eu não sei, só... né? Na minha época era assim, se você saía do como é que é o nome do quadrado ali?
Tatame.
Enfim, se você saía dos limites, duas vezes você perdia um ponto, era um Vazari, né? Não sei se é assim ainda.
Não, Vazari é do judô.
Não, era Ippon e Vazari, no meu karatê, pelo menos.
O judô é japonês também, então pode ser o mesmo nome.
Era o Ippon era o ponto completo, o Vazari era meio ponto.
Meio ponto.
E se você saísse duas vezes, não importa o motivo, por querer, sem querer. Então, às vezes, a tua estratégia era forçar o cara a sair.
Tirar o cara.
É, daí pra ganhar ponto. E ali, o saiu, não vale mais nada, eu não entendi as regras ali.
No Taekwondo, cara, se você sair pra fora, você perde um ponto, quer dizer, o oponente ganha um ponto.
Putz, eu volto a falar, se a gente começar a se apegar nisso aqui...
É, não vai, né?
Mas aqui a gente tá falando... A gente tá falando disso.
Sim, eu entendo. Tipo, quem estiver nos escutando, parece que a gente odiou a série.
Não, eu gostei da série, gostei muito, inclusive.
Não é a melhor temporada, né? Vocês acham que foi a melhor temporada
cara,
de todas?
Na questão que eu falei, na questão do capricho com as coreografias e com os golpes, foi a melhor.
Eu também acho.
Eles aprenderam, pelo menos a maior parte do elenco aprendeu realmente a lutar.
Sim.
Dá pra ver que eles sabem chutar, eles sabem dar soco, eles sabem se posicionar, a base. Você analisa que eles melhoraram com o tempo a questão técnica deles, inclusive alguns dos mais velhos dos atores.
Isso.
Mas principalmente os jovens aprenderam realmente a lutar. Não tô dizendo que são lutadores,
mas é
tudo coreografado. É tudo coreografado.
Se levar por esse lado, é a mesma coisa falar que o John Wick é um CEO.
É bem
coreografado,
mas,
só.
Mas é, se você não souber o que você tá fazendo, teu chute sai feio. Não vai sair certo.
Mas assim, o que eu digo, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento do roteiro e tal, eu achei que foi uma das menos inspiradas, assim.
Foi mais do mesmo. Isso que tá me incomodando, que foi mais do mesmo.
Eu não gosto assim quando promete e aí não cumpre, entende? Eu achei que o Silver ali, a entrada dele, prometeu demais, assim. Isso ia dar um tempero legal ali se a relação fosse aquela que parecia que ia ser, sabe? Tipo, ele fazendo o Chris pensar melhor sobre moral e tal, tal, tal. Porque aí, assim, aquela decisão final do Chris ali de olhar pra Tori e falar, ó, luta como você quer, aí faria sentido. Porque ele estaria ouvindo o sócio dele e ele estaria vendo que era melhor mesmo, cara. Porra, vamos pra frente, vamos esquecer o passado, vamos tocar esse negócio. Aí não, pois daí ficou uma coisa assim de elas por elas, né?
E que nem uma coisa que eu já prevejo pro futuro. Nessa série. Lembra que uma hora o LaRusso tá falando com a mulher dele, com a Amanda, é Amanda, né? Eu acho que é a mulher dele,
eu
né?
Eu acho que é.
E daí a mulher dele fala assim, tem mais alguém psicopata do Cobra Kai que pode aparecer e incomodar a gente? Daí ele fala assim, não tem, não se preocupa. Não, eu acho que não.
Acho que não.
Não consigo prometer. Então, ali, pra mim já deu o gancho que na próxima temporada vai aparecer o antagonista do LaRusso, que era do Karate Kid 3. Quando eu fui procurar o nome dele pra gravar o podcast de hoje, ele já tá no IMDb como Cobra Kai na série.
Ah,
que se você colocar Karate Kid 3 no Google...
Eu não lembro quem que é o cara.
Não, coloca Karate Kid 3, Mike Burns, né? Daí vai aparecer o nome do ator, que é Shannon alguma coisa. Ele já tá cotado como Cobra Kai.
Deixa eu ver aqui. É Sean Cunnan. Ele tá cotado? Ah, no IMDb, vou abrir aqui.
Sean Cunnan.
Ele é o cara no Karate Kid 3, pra quem não lembra, que o Daniel LaRusso tá descendo de rapel pra pegar um bonsai lá do Sr. Miyagi, que ele tinha plantado há trocentos mil anos, e o cara recolhe as cordas e fala assim, assina aqui o torneio pra eu ser campeão em cima de você, e blá 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 blá.
É, pô, a gente tem que combinar também que esses filmes não eram uma obra de arte, né? É legal.
Era o filme dos anos 80.
Tudo, mas não era, assim, um troço assim, sem crítica, né?
Sim, e eu quero ver se eles vão ter culhão e dinheiro de trazer a guria do Karate Kid 4, que é a Hilary Swank.
Ah, né? É, aí...
Com dois aí... Oscar nas costas.
Cara, será que vão trazer?
Mas ela gravou um troço de criança que eu vi meu filho assistindo, não sei se é Dia do Sim, não sei o que é um filme, porra, uma bosta de criança, que é de vergonha alheia, assim, então... E ela gravou também um outro muito ridículo, que é da Netflix, então eu acho que ela tá meio precisando de grana, cara, é capaz dela topar entrar na série.
É, não sei. É... Bom, vamos... Pois antes é. Da gente entrar...
Eu tinha até esquecido que o Karate Kid 4 existia.
Eu não sei se vai entrar no cânone.
Não, eu acho que entra no cânone porque tem o Pat Morita, porque tem o seu Miyagi, sabe? Eu acho que eles não iam ter coragem...
Pô, de... Cara, mas eles não citaram até agora ela. Se bem que não tinha citado o Silver também, mas...
É, não, eu acho que eles não vão ter coragem de tirar os filmes que é do Pat Morita por causa do legado dele em cima do Karate Kid, sabe?
E vamos falar, né, que o Silver é um puta de um ator, né? É,
eu ator. Achei que ele... Nossa.
Eu gostei. Nossa, as caras, o cara, tipo, você não sabe o que tá passando na cabeça
isso,
do cara,
isso, ele
tá
tem a cara de psicopata mesmo. Ele tem aquela cara de vilão dos anos 80 mesmo.
Exatamente. Sei lá. Bom, antes da gente pedir a saideira, o que vocês esperam para as próximas, para a próxima temporada ou para as próximas temporadas? Começa aí, Vitor, você dessa vez.
Cara, o que, que eu espero? Final.
Você espera que caminhe para o fim, então?
É, eu espero que acabe, não que eu goste da série, né? Mas tem que acabar, cara, que senão vai ficar enrolando demais. Mas eu espero que melhore ainda mais lutando e tal. É, e que tem realmente um fim mesmo, cara. Tipo, meio logo, assim, né? Pra não ficar enrolando. Principalmente isso. Aí agora, se vai retornar ou não a menina do Karate Kid 4, ou não, sei lá.
André.
Cara, eu quero a mesma coisa. Eu quero que a série venha e diga assim, ó, eu justificou, o fim da história tá aqui, justificou você ficar aí, sei lá, 12 horas assistindo essa história, porque agora tá aqui o fim. Eu não quero mais que vá pra longe, eu não quero que vire um Supernatural, nem nada assim. Eu quero que ela tenha uma, que vá do ponto A ao ponto B, né? E já demorou demais pra chegar nesse ponto B.
Só tem uma coisa que me passou na minha cabeça e me deu medo agora. Claro que é bobagem, mas... O Miguel, ele foi pra Cidade do México, isso, né?
Ai, tá. Vai, eu acho que eu já sei um...
O Johnny Lawrence foi atrás.
Sim.
Uhum. Já entendeu, né, André? O que eu tô pensando? Ele vai abrir uma academia lá.
A serpente cai. A serpente cai.
Cara, me deu medo. Pensei agora, me deu medo. O cara abriu uma franquia da Cobra Kai. A serpente cai lá em...
Pode tudo rolar, né, cara?
Las garas de águia.
Não, e isso que eu digo. A gente quer mais do Johnny Lawrence, né, com aquelas tiradas dele, a gente quer ver ele com os anos 80 rolando.
Ele é o melhor personagem.
Se não tivesse ele no Cobra Kai, eu acho que a série não tava até hoje.
Não. A série é dele, não, né? Não. A série eu acho que é dele.
É, se eu não me engano, ele que começou a série. Ele que começou, fez no YouTube.
Isso, exatamente.
O piloto. Sim. Foi ele, inclusive. Daí, é literalmente dele a série.
Então, a gente quer ver isso. Eu não aguento mais ver lição de moral do Daniel. Eu quero que ele leve lições e pare de dar. Eu quero que ele pare de passar esses draminha da família do Daniel Larusso lá, porque, porra, que família, né, cara? Vão vender carro, então, vão fazer outra coisa, né? Vão se tratar.
Cara, é. E, cara, e por que aquele irmão chato dele aparece, cara?
Nossa, por favor.
Por que aquele cara...
Irmão de quem?
Por que... Não sei se é irmão
primo,
dele,
aquele...
Lá, aquele gordo lá. Primo, é. Por que que ele existe? É.
Chato pra cacete.
Mas a psicóloga, que é a namorada dele, foi um ponto alto que eu achei massa.
Foi. A Marisa Tomei Jr.
Isso, foi muito massa, eu achei.
É, que piadinha.
É. E aí, cara, o que eu quero é isso. Eu quero que a série termine essa história, de que ela termine de um jeito legal, digno, assim, né? E que pare de trazer repetição, porque se for pra ver tudo de novo, mais uma série, não precisa, né? Mais uma temporada. A gente já viu quatro vezes os mesmos plotzinhos, a mesma coisa. Então eles que foquem mais assim no desenvolvimento da história e dos personagens, que tem potencial.
Porque eu não consigo imaginar pra onde essa série vai, que nem eu falei, eu acredito que essa série termine com o Johnny Lawrence conquistando o Cobra Kai pra ele e numa forma de redenção.
E com ele, o que vai acabar? Vai acabar ele e o filho e o Robbie junto lá na academia. O Miguel também. O Miguel com a menina lá, com a Samantha.
Mas você consegue imaginar como que vai chegar até ali? Porque eles vão fazer o quê? Outro porradeiro no shopping, na escola, outro campeonato? Porra, a gente já viu tudo isso aí, sabe?
Mais uma vez, bullying com um piazinho na escola.
Não, campeonato vai ter de novo.
Puta, é muito chato. Daí já é o terceiro campeonato em... Cinco temporadas aí, se a gente for olhar, sabe? Vira mais do mesmo, sabe? Repetição, repetição, repetição. A gente já viu isso aí. Então anda a história pra terminar. É isso
não
que eu espero.
Não traga um personagem novo, historinha nova, né?
Não precisa. Não precisa.
Bom, então vamos lá pedir a saideira?
Vamos.
Bom, galera, agora a gente vem naquele papinho de saideira, aquele papo aleatório, onde às vezes faz parte ou não do tema relacionado do nosso programa, né? E hoje eu queria conversar com os senhores aí sobre serviço de streaming. Aqui dentro do Variações Cast, a gente sempre faz aqueles nossos Variações Cast relacionado a algum serviço de streaming. A gente já fez da Amazon, a gente já fez da Netflix, né? Então vai vir outros aí no caminho, mas eu queria um bate-papo meio rápido aí, só pra gente tomar nossa saideira, que é o quê? Dentro de todos os serviços de streamings que hoje existem pra assinar, né? E os que vocês assinam, na opinião de vocês, pessoal, qual que é que ele fala assim? Puta, esse é o que eu mais assisto, esse eu não abro mão. E tem aquele, principalmente pra mim, pro André, talvez pro Vitor nem tanto, que é aquele... Puta, esse aqui eu não uso, mas a galera aqui em casa usa demais. E tem aquele que é tipo, eu assino por assinar, sabe? Vai que alguma coisa ali aparece. Quer começar, Victor?
Então, ultimamente eu tenho assistido muito mais a Netflix por causa do The Witcher e agora do Cobra Kai, né? Então foi o que eu assisti por último, assim. Mas eu gosto mesmo pelo custo-benefício da Amazon.
Se fosse aquele assim, de todos que você assina, corta um, qual que você ia, o primeiro que você ia falar assim, puta, nem uso isso aqui, vai pra vala.
Cara, eu fiz isso com o Globoplay, cara.
Globoplay, tá.
É, eu tinha coisado pra assistir o Arcanjo Renegado, e daí ficou, eu esqueci desse jeito, tive que...
E aquele assim, tipo, Vitor, hoje você só tem que ficar com um serviço de streaming, só é permitido um serviço de streaming, qual que é aquele que você, ai cacete, vou nesse.
Cara, é difícil dizer, porque eu prefiro os filmes da Amazon, mas as séries eu prefiro da Netflix agora. Cara, eu ficaria com a Netflix, eu acho.
Até, e por preço também?
É, por preço não, porque a Netflix é bem mais salgado que a...
Netflix eu acho que é a mais cara, né?
Eu não sei se é a mais cara, mas é bem mais que a Amazon.
Ah, sim, não. Porra, a Amazon...
Eu pago bolas de telas aqui, cara. Não, a Amazon é dinheiro de
Dá mais 5, 6 vezes, né, a Netflix, a Amazon. A Netflix sim, dá mais 5, 6 vezes a Amazon.
É, então, eu acho que é por aí.
É, então, e eu assisto aquela pra 4K, né, então eu pago o pacote mais caro.
Porque, se eu não me engano, a Amazon, ela tem a opção de se pagar o ano inteiro. E ela sai R$7,90. E a Netflix não te dá essa opção de se pagar um ano inteiro.
Não, plano.
Ela é mensal e se quiser, se não quiser, porra, te
cara,
foda.
Esse, então, a anuidade da Amazon dá um mês de academia. Pago. Dá menos, na verdade.
E você, André?
Ah, aqui em casa é assim. É, a Disney Plus, né? É que é, mais. Sim, ela fica em infinito na televisão por causa das crianças. E eu gosto também. Gosto muito do conteúdo da Disney. Do Star Wars, das séries. Você sabe que é um produto diferenciado, sabe? Não existe meia-boca ali. Da Pixar, né? Então, assim, os produtos que tem ali dentro, eu gosto todos. Assim, é difícil eu não gostar. É, eu só tenho uma crítica que é os novo Mickey ali, que os caras fizeram um Mickey, parece que tá chapado, cara, um troca um desenho meio... Vocês já viram, não?
Não.
Não é aquele Mickey clássico, cara, é um Mickey chapado, que tipo cartoon, sabe cartoon, assim, network, assim, que eles desenham, mas, porra, é escroto mesmo. E daí, enfim, esse é o da família. Eu acho ainda que a Netflix é a mais assistida por causa das séries, como vocês falaram, né? Eu gosto da Amazon... Mas eu não tenho quase assistido, porque eu não tenho tempo de assistir filme, daí por causa disso, né? Dificilmente eu sento pra ver um filme. É, eu assino a Star Plus, eu acho que eu nunca assisti nada. Se não me engano, assisti 2, 3 episódios de Simpsons. É,
tem HBO Disney, também, né? no rolê aí.
É, a HBO Max eu assinei. Assisti Mortal Kombat, assisti... King Kong, Godzilla. Então, tipo, porra, eu tô meio traumatizado. Mas sei que tem coisa boa na HBO, porque tem as séries da HBO também, né?
Sim.
Então tem coisa boa ali também, né? A culpa não é deles, né? Que o filme é ruim. Então, assim, se eu fosse cortar, como eu fiz, exatamente que nem o Victor, eu cortei a Globoplay. Porque eu achei que ia ter um apelo aqui em casa, mas ninguém assistiu nada, cara. Era pra ver novela ou série, mas no fim, não rolou. E tava pagando que ali bom. 22, 23, e cortei porque não tava vendo mesmo. O Star Plus eu cortaria também, porque eu nunca assisti. É, só não corto porque ele tá no mesmo pacote do Disney. Então, tipo, você paga um, ganha dois, então não tem por que tirar, né? Uhum. E eu fico curioso com a Discovery, porque eu não quis assinar mais nada, porque eu achei demais, assim. Mas os canais da Discovery ali, que agora virou também, né? Discovery não sei o quê.
Sim.
E da Paramount também, né?
Agora é o que tem, né, cara? Acabou se tornando uma TV a cabo.
É, exatamente.
Você compra tudo separado.
É, tipo... Mas que nem aqui em casa. Eu acho que eu sou o cara que menos consome streaming, se for olhar num geral.
Quê?
É pior que é... Porque que nem as crianças... porque eu tô colocando em comparação com as crianças, né?
É.
Então, porra, aqui é o Disney e a Amazon é em looping. A minha menina fica vendo a iCarly em loop que tem na
Amazon. Ah, é verdade, aí meus também ficam vendo.
A iCarly em loop na Amazon e o meu guri é Disney e YouTube, incrivelmente YouTube, mas é tipo Disney e Amazon é um negócio que eu jamais poderia cortar, sabe? Se fosse eu pensando no modo geral aqui em casa, né? Agora, se fosse por mim, eu também, eu acho que eu ia ser o cara da Netflix, sabe? Tipo, a Netflix é a Globo de 2021, sabe? É o canal que você... Tipo, você liga a televisão, sempre tá na Globo.
Nos anos 90, 90. A Netflix tem essa memória afetiva, né? Porque ela foi o primeiro, né? Ela foi a pioneira, né? Então ela tem essa memória afetiva, assim, do tipo... É que nem assim, existem outros aplicativos de mensagem, mas todo mundo usa o WhatsApp, né?
Exatamente.
Porque é o primeiro e tal, ganhou fama.
Tá todo mundo acostumado.
E diferente de vocês, eu ainda gosto da Globoplay, porque eu gosto muito de assistir telejornal, sabe? Eu sou aquele cara que eu preciso assistir um Bom Dia Brasil, um Jornal Hoje, alguma coisa. Só que hoje em dia eu não preciso assistir no horário que ele passa, sabe? Sim. Então, porra, eu quero estar por dentro do telejornalismo, eu vou lá na Globoplay e, puf, coloco e deixo rolando, sabe?
Então, eu achei que eu iria assistir o Auto Esporte, que era um programa que eu achava legal porque eu gosto de carro.
Sim.
E pensei, vai ter na Globoplay, eu vou assistir, não precisa ser não precisa estar no domingo, 9 horas Sim. da manhã assistindo. Cara, mas aí demora, tá lá de 3 semanas atrás, cara. Falei, pô, não, né, eu não quero ver coisa de 3 semanas atrás, quero ver o de ontem que passou ali, né.
Não, mas eu achei engraçado, porque não tá atualizando pra você, porque que nem o Fantástico, vamos dizer assim, vamos colocar no... Eu não assisto Auto Esporte, mas
Sim, mas o Fantástico é o do dia mesmo, né?
É
terminou
do dia.
Ali, já tá passando,
O outro que eu gosto de assistir no domingo de manhã é o Globo Rural, Puta que pariu, né?
Não vou te julgar, é. Povo, né?
É, mas eu acho tão legal, tipo, tá passando Globo Rural, você tá tomando...
A musiquinha.
Exatamente.
Tomando café, esperando a musiquinha. Uh-huh.
Exatamente.
Traz memórias da infância, cara,
isso
essa porra.
Aí mesmo. Por conta do telejornalismo, eu gosto da Globoplay. Por questão de conteúdo, assim, de tipo, ai, vou ver o que eu vou assistir, seria a Netflix, que geralmente fica mais tempo procurando do que assistindo, né?
É. Na verdade, eu não. Porque eu já vou assistir alguma coisa específica. Sempre assim.
Ah, o Victor diferentão sempre, né? O Victor é o...
É que eu não coloco, né? Tipo, eu não vou lá assistir uma Netflix. Eu penso, ah, vou assistir alguma coisa, que tá em qual streaming? Ou se não, eu vou escutar música, ou vou estudar, ou vou jogar, eu também, né?
Isso se chama vida sem filhos, Andrés.
Ah, é, tá, tem essa também.
O nosso caso é assim, tipo, surgiu a oportunidade, vamos lá. Aí você fica, você não sabe o que vai fazer, entendeu? Aí você fica 40 minutos procurando, esse deve ser legal. Não, esse é ruim, esse eu vou ver esse agora. Aí quando você vê, passou os 40 minutos, a criança acorda.
Essa oportunidade também geralmente é quando tua esposa te chama, né? Vamos lá?
Isso, é. É uma pressão, né? Não, e o legal é que a esposa fala assim, ah, eu queria ver um filme. Ah, mas eu queria ver um bom, né? Daí você fala, esse aqui, não.
Não, esse não.
Mas, esse aqui não. Ah, não, esse não. Não. Tá. Pô, mas então o que, que você quer ver, é, né, esse... cara?
Ah, daí você dá o controle pra pessoa.
Não,
escolher.
Não, é.
Não, você escolhe. Toda mulher faz isso, cara.
E tem uma outra coisa que, assim, daí é um negócio mais meu, que eu gosto muito, tanto da Netflix, que ela tá pecando bastante. Eu já comentei várias vezes com vocês, quanto a Disney Plus, é questão de acessibilidade, que é muito bom das duas, sabe? Puta, um serviço deles ótimo, a Netflix tem pecado, mas eu acho que é pelo volume de conteúdo deles. Eu também tenho que relevar esse período de pandemia, que eu acho que deve demorar para adaptar, né, os conteúdos, mas eu acho tanto da Disney quanto da Netflix essa parte de acessibilidade muito boa. E de todos, eu acho que para mim o mais descartável é hoje a HBO Max.
Por incrível que pareça, né? Porque pois promete, promete, sei lá, tá tipo time de futebol, assim, que promete 1000 estrelas e chega lá e não ganha nada.
É, não ganha.
Não vou citar nomes, né? Claro.
Mas vamos, antes de a gente ir embora e dar o tchau, André, pra galera que vai escutar a gente até o final, agora veio o nosso momento Toca Raul, onde vai ser uma música escolhida aí pra ser tocada no fim do nosso programa, vai ter nossas falhas de bastidores, se tiver, né? Mas escutem sempre até o final. E quem vai escolher hoje, André, qual música que vai ser, que vai encerrar o nosso programa?
Então, a música aí vai em homenagem ao, sei lá, ao Johnny Lawrence e o Dias ali, com aquela relação com os pais meio perdidos. E até com o filho do Daniel, né? Se chama Cats in the Cradle, do Ugly Kid Joe. Uma música que tem uma letra fodida, porreta, cara. É o pesadelo de qualquer pai que existe no mundo, é ser esse cara da música ali.
Essa música é muito bacana. Bom, pra encerrar... Vitor, dá o teu tchau aí pra galera.
Então, senhoras, senhores, eu tô muito feliz de poder estar gravando. Dessa vez deu certo, não pude gravar o The Witcher aí uns dias atrás aí, porque choveu e deu uns problemas. Mas eu fico muito feliz de poder gravar Karate Kid, que era outra série que eu queria gravar realmente.
Cobra Kai.
Cobra Kai, desculpa, até bateu a nostalgia. Então, Cobra Kai eu queria gravar. E, cara, muito obrigado pelo convite, Andrés, muito obrigado aí, doutor André. E senhores que nos ouviram aí, né, obrigado, tenham um bom dia, uma boa noite aí, ou uma boa tarde, dependendo da hora que vocês estão ouvindo aí, espero gravar mais em breve, até mais.
André, teu jabazinho.
Galera, o meu jabá é do Direito de Prosa, nosso direito aí, nosso programa que fala sobre direito, sem enrolação, direto ao ponto, sem palavras difíceis, né, é o direito do povo... Como a gente fala, né? E tá, é filho do Variações, então está na página do Variações de nerd.com.br. É só procurar lá por. É isso, né, André? Tô falando
isso,
certo, né? Cada vez que eu falo, eu fico com medo que eu tô falando alguma coisa errada. que o Andrés, ele fica tipo lip sync, assim, né? A gente vê a boca dele assim mexendo, né, cara?
Ou fazendo aquilo assim, ó.
Então procure aí no variaçõesdeunerd.com.br, procure direito de prosa, estão lá nossas... O Vitor já participou, a gente falou de várias coisas bem legais, é um programa que eu tenho bastante orgulho, e é desse que eu faço sempre a propaganda, né? Os outros eu participo também, mas aí eu, nos outros eu não tenho nenhum compromisso, posso falar merda à vontade.
Mas é isso aí, senhores. Tanto as redes sociais do André quanto do Vitor estarão aí linkados se estiver nos acompanhando pelo variaçõesdeunerd.com.br, os nossos programas do O Que Tem Pra Hoje, onde a gente só fala sobre filmes que a gente recém assistiu, também estarão linkados, o Variações Cast que você acompanha agora e o Direito de Prosa também que o André acabou de citar, é só você procurar em variaçõesdeunerd.com.br ou digitar no seu agregador Variações de um Nerd que todos os nossos programas estarão lá. Fora isso, eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui! My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a new. And as you grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little ball blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a cool time then.
Quero ver o corte que ele vai fazer, ele não tem como cortar, né? Eu tava tomara ensaiando esse discurso assim meia hora, porque daí ele não tem como cortar na hora de pôr lá o vídeo.
Não, eu já tava prevendo que o André ia ser o pau no cu nessa abertura. Ai,
podem parar aí. 1h11.
1h11?
É, deu meu.
O pior do meu também. Porra, parece que a gente falou tanto. You know we'll have a good time, baby. Just like me. And the cat's in the cradle.